Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós vamos estudar as três características. Ignorância é a tradução em geral empregada para o termo em Pali, avidya. Mas ignorância nesse caso não significa simplesmente a falta de informação ou desconhecimento, mas engloba também a simples ausência de vontade de querer saber, a atitude de simplesmente ignorar a realidade que nos cerca. Avidya também é sinônimo de delusão ou moha em Pali. Delusão é definida como uma crença que é falsa ou irreal. Na psiquiatria, a delusão é uma crença resultado de uma enfermidade ou transtorno mental. Avidya ou moha é a principal causa de todo o mal e sofrimento no mundo, obscurecendo a visão dos seres e impossibilitando que eles vejam a verdadeira natureza dos fenômenos. É avidya que engana os seres, fazendo com que os fenômenos pareçam ser permanentes, que proporcionam felicidade, consubstância e belos, e por isso desejáveis e que valem a pena ser obtidos. Avidya impede ver a realidade dos fenômenos como impermanentes, insatisfatórios e não eu. O antídoto contra a ignorância ou delusão é justamente a sabedoria, que deve ser desenvolvida e cultivada através do estudo, da reflexão, da contemplação e da meditação. Falamos sobre a impermanência, a insatisfação e o não eu, e isso é conhecido como as três características dos fenômenos condicionados. Os três termos em Pali são anicca, dukkha e anatta. Anicca tem sido traduzido como impermanência, mas é um termo que tem um significado mais amplo, podendo ser interpretado como transitório, ocasional, fortuito, irregular, instável, incerto, no qual não se pode confiar, pode estar presente ou não. Dukkha, em geral, é traduzido como sofrimento ou insatisfação, mas também pode ser interpretado como estresse, constrangedor, desconfortável, desagradável, difícil. No Dhammacakkappavattana Sutta, que é um sutta do Samyutta Nikaya, que foi o primeiro discurso do Buda, dukkha é definido da seguinte forma: nascimento é dukkha, envelhecimento é dukkha, enfermidade é dukkha, morte é dukkha, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são dukkha. União com aquilo que é desprazeroso é dukkha. A separação daquilo que é prazeroso é dukkha. Não obter o que se deseja é dukkha. Em resumo, os cinco agregados influenciados pelo apego são dukkha. Os cinco agregados são o corpo, a sensação, a percepção, as formações mentais e a consciência. No Anuradha Sutta, que também é um sutta do Samyutta Nikaya, o Buda resume os seus ensinamentos da seguinte forma: tanto antes como agora, eu declaro somente dukkha e a cessação de dukkha. Anatta pode ser dividido em a mais atta. Atta tem o significado de eu, e o prefixo a significa não, daí a tradução não eu. Significa que os fenômenos mentais e materiais são desprovidos de qualquer substância ou essência inerente, pois são impermanentes, sendo que o seu surgimento e desaparecimento depende de condições. A partir de agora, nesse podcast, eu vou dar preferência aos termos anicca, dukkha e anatta em Pali, de modo a não usar uma tradução específica, mas deixar mais claro a abrangência mais ampla desses termos. Regressando ao ponto sobre a visão distorcida da realidade, eu vou agora ler o Vipalasa Sutta, que é um sutta do Anguttara Nikaya. Bhikkhus, há essas quatro distorções da percepção: distorções da mente, distorções do entendimento. Quais quatro? Permanente, com relação ao que é anicca. É uma distorção da percepção, uma distorção da mente, uma distorção do entendimento. Prazer, com relação ao que é dukkha. Eu, com relação ao que é não eu. Belo, com relação ao que não é belo. É uma distorção da percepção, uma distorção da mente, uma distorção do entendimento. Essas são as quatro distorções da percepção, distorções da mente, distorções do entendimento. As distorções são fundamentais na noção de ignorância ou delusão no budismo. Não é que sejamos defeituosos por natureza, mas apenas que cometemos sérios erros em muitos níveis ao tentar entender o mundo à nossa volta. Na medida em que reconhecemos, através da prática da meditação, o modo como interpretamos mal as nossas experiências, podemos estar em melhor posição para corrigir esses erros e obter maior claridade. As distorções operam em três níveis: percepção, pensamento e entendimento. Primeiro, as distorções da percepção, em Pali, Sanya, Vipalasa, fazem com que interpretemos mal a informação recebida através das portas dos sentidos. Em primeiro lugar, o aspecto de continuidade é o que oculta a impermanência. Todas as coisas que experimentamos continuamente surgem e desaparecem. Mas esse surgimento e cessação ocorrem de um modo contínuo e veloz. Essa rápida sucessão engana as pessoas a verem as coisas como se fossem estáveis e imutáveis. Por exemplo, a nossa imagem ou de um amigo aparenta ser a mesma depois de passados alguns instantes. Mas, na medida em que mais tempo passa, a pessoa se dá conta que ocorreu uma mudança. No entanto, na verdade, a mudança ocorre incessantemente, sem qualquer intervalo visível. Um exemplo dessa distorção é quando alguém percebe um hélice girando em alta velocidade, que parece ser um disco imóvel. Quando a velocidade de rotação diminui, é possível ver o hélice com as suas várias lâminas girando. De modo semelhante, quando alguém rapidamente faz um movimento circular com uma tocha com fogo, a impressão é de um círculo iluminado. Quando alguém emprega os meios apropriados, prestando cuidadosa atenção ao surgimento e cessação das coisas, então a impermanência fica clara. A segunda distorção diz respeito ao movimento. O movimento oculta dukkha. Na vida diária, permanecer durante muito tempo numa única posição dói, e a pessoa se apressa em mudar de posição. Normalmente, as pessoas se mexem constantemente para evitar a sensação de desconforto. Esquivando-se do desconforto, dukkha, a verdade inerente a todas as condições, é, como consequência, ignorada. Com relação ao desconforto mental, como tédio, tristeza, angústia, podemos também dizer que algumas formas de minimizar esse desconforto, como por exemplo o consumismo, também pode ser visto como um tipo de movimento, nesse caso, um movimento da mente. O terceiro tipo de distorção é a solidez. A solidez oculta anatta, ou não eu. Ao não dividir um objeto nos seus vários componentes, a característica de anatta é obscurecida pela solidez. Algo existindo como um bloco, uma massa, uma unidade amalgamada. Todas as coisas condicionadas são criadas pela união de elementos componentes. Uma vez que os elementos tenham sido separados, aquela unidade integrada, que recebe um nome específico, não mais existe. Imaginemos um carro. As pessoas têm na mente a imagem do carro. Mas, se o carro for desmontado em várias partes, não há nada em cada uma dessas partes que possa ser chamado de carro. Não existe nenhuma essência carro nessas partes. Na verdade, o carro não existe, mas apenas a junção de certas partes de uma determinada forma, à qual damos o nome de carro. Se as partes forem separadas, o carro deixa de existir. As distorções da percepção podem ser corrigidas através do treinamento budista. No Potapada Sutta, que é um sutta do Digha Nikaya, o Buda diz o seguinte: as percepções de uma pessoa surgem e cessam devido a causas e condições. Algumas percepções surgem através do treinamento e algumas cessam através do treinamento. As distorções da mente ou do pensamento, que em Pali é citta vipalassa, tem a ver com a etapa seguinte no processo cognitivo, quando pensamos ou ponderamos sobre todo tipo de coisas. A mente tende a elaborar com base na percepção, e se os pensamentos tiverem por base percepções distorcidas, então eles também serão distorcidos. Em algum momento, esses tipos de pensamentos se tornam habituais e evolvem para distorções de entendimento, que é ditti vipalassa em Pali. Estaremos então aprisionados no entendimento incorreto. Além disso, esses três níveis de distorções, ou seja, da percepção, dos pensamentos e do entendimento, são cíclicos. As nossas percepções se formam no contexto do nosso entendimento, que é reforçado pelos nossos pensamentos. E os três atuam em conjunto para criar os sistemas cognitivos que compõem a nossa distinta personalidade. Nos sutras em geral, os ensinamentos sobre as três características aparecem em conjunto com os agregados, que é kanda em Pali. Em particular, no Samyutta Nikaya, há todo um capítulo dedicado aos agregados. Os cinco agregados foram o principal esquema de categorias empregado pelo Buda para analisar os seres sencientes. O exame dos cinco agregados desempenha um papel crítico nos ensinamentos do Buda por várias razões. Os cinco agregados são o domínio objetivo do apego e, dessa forma, contribuem como condição para o surgimento de dukkha, e a remoção do apego é obtida através da sabedoria. E o tipo de sabedoria necessária é o entendimento das três características, que é exatamente o insight relacionado à real natureza dos agregados. Esse insight ocorre através do entendimento e da vivência de anicca, dukkha e anatta através da meditação, particularmente a meditação da atenção plena. Vamos agora estudar alguns sutras que falam da ignorância e da sabedoria sob a perspectiva das três características. O primeiro é o Upadaparitasana Sutta, que é um sutta do Samyutta Nikaya. Por que, amigos, existe agitação devido ao apego? Neste caso, uma pessoa comum, sem instrução, que não respeita os nobres, que não é proficiente nem treinada no Dhamma deles, que não respeita os homens verdadeiros, que não é proficiente nem treinada no Dhamma deles, considera a forma material como sendo o eu, ou o eu possuído de forma material, ou a forma material como estando no eu, ou o eu como estando na forma material. Essa forma material muda e se altera. Com a forma material mudando e se alterando, a sua consciência se preocupa com essa mudança. Estados mentais agitados, nascidos da preocupação com a mudança da forma material, surgem ao mesmo tempo e permanecem obcecando a mente. Como a mente dele está obcecada, ele fica ansioso, angustiado e preocupado, e devido ao apego, ele se torna agitado. O Sutta segue fazendo o mesmo tipo de análise com relação aos demais agregados, ou seja, com a sensação, percepção, formações mentais e a consciência. Um outro sutta, o Upadhyamana Sutta, que é um sutta do Samyutta Nikaya, diz o seguinte: com apego à forma, alguém está atado por Mara. Sem apego à forma, ele estará libertado do Senhor do Mal. Com apego à sensação, à percepção, às formações mentais, à consciência, alguém está atado por Mara. Sem apego à consciência, ele estará libertado do Senhor do Mal. No Sekha Sutta, que é um sutta do Itivutaka, o Buda diz o seguinte: isso foi dito pelo abençoado, dito pelo Arahant. Assim ouvi. Com relação a fatores internos, eu não vejo nenhum outro único fator, como a atenção com sabedoria, que faça tanto por um bico em treinamento, que ainda não atingiu o objetivo, mas que permanece decidido a alcançar a insuperável libertação do apego. Um bico que dá atenção com sabedoria abandona o que não é hábil e desenvolve o que é hábil. Um outro exemplo da aplicação da atenção com sabedoria é dado no Silavant Sutta, que é um sutta do Samyutta Nikaya. Certa ocasião, o venerável Sariputta e o venerável Mahakutita estavam em Benares, no Parque do Gamo, em Isipatana. Sariputta, meu amigo, quais coisas um bhikkhu virtuoso deveria observar com atenção com sabedoria? Um bhikkhu virtuoso, meu amigo Kotita, deveria observar com atenção com sabedoria os cinco agregados influenciados pelo apego, como anicca, dukkha, uma enfermidade, um câncer, uma flecha, dolorosos, uma aflição, estranhos, uma dissolução, um vazio, anatta, não eu. Quais cinco? A forma, a sensação, a percepção, as formações mentais, a consciência. Um bhikkhu virtuoso deveria observar com atenção, com sabedoria, esses cinco agregados influenciados pelo apego, como anicca, como dukkha, uma enfermidade, um câncer, uma flecha, dolorosos, uma aflição, estranhos, uma dissolução, um vazio, anatta. Pois é possível que um bhikkhu virtuoso que observe dessa forma, com atenção, com sabedoria, esses cinco agregados, possa alcançar o fruto de entrar na correnteza. O Indriya Vibhanga Sutta, do Samyutta Nikaya, descreve o que é a faculdade da sabedoria. E o que, Bhikkhus, é a faculdade da sabedoria? Neste caso, Bhikkhus, o nobre discípulo, é sábio. Ele possui a completa compreensão da origem e da cessação dos fenômenos, ou seja, de Anicca, que é nobre e penetrante, que conduz ao fim de Dukkha. Outro exemplo de sabedoria que conduz até a completa libertação da mente está no Nandikaya Sutta, que é um sutta também do Samyutta Nikaya. Bhikkhus, um bhikkhu vê como anicca a forma, sensação, percepção, formações mentais, consciência, que na verdade é anicca. Esse é o seu entendimento correto. Vendo corretamente, ele experimenta o desencantamento. Com a destruição do prazer, ocorre a destruição da cobiça. Com a destruição da cobiça, ocorre a destruição do prazer. Com a destruição do prazer e cobiça, a mente é libertada e diz-se que ela está bem libertada. Agora eu vou ler o Anattalakkhana Sutta, que é o sutta do Samyutta Nikaya, que foi o segundo discurso do Buda para o grupo de cinco ascetas. Na busca pela iluminação, primeiro o Bodhisattva teria estudado com dois professores, Alara Kalama e Udaka Ramaputta, mas ele decidiu abandoná-los. Em seguida, ele se dedicou à prática de austeridades com um grupo de cinco ascetas, que num dado momento o abandonaram porque acharam que ele tinha desistido da prática. Depois de realizar a iluminação, o Buda foi ao encontro deles para lhes ensinar o Dhamma. Eles estavam em Benares. Chegando, ele discursou o Dhammacakkappavattana Sutta, que foi o primeiro discurso. E ao final desse discurso, um dos ascetas, Kondanya, realizou o estado de entrar na correnteza. E algum tempo depois, o Buda discursou o Anattalakkhana Sutta. E, como o nome diz, o discurso é sobre a característica de anatta, ou a característica de não-eu. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Benares, no Parque do Gamo, em Isipatana. Lá, ele se dirigiu ao grupo de cinco bhikkhus desta forma. Bhikkhus, venerável senhor, eles responderam. O abençoado disse o seguinte: a forma, bhikkhus, é anatta. Pois, bhikkhus, se a forma fosse o eu, atta, essa forma não conduziria a dukkha, e seria possível obter da forma, que a minha forma seja assim, que a minha forma não seja assim. Mas porque a forma é anatta, a forma conduz a dukkha, e não é possível obter da forma, que a minha forma seja assim, que a minha forma não seja assim. A sensação, a percepção, as formações mentais, a consciência é anatta. Pois se a consciência fosse o eu, essa consciência não conduziria a dukkha, e seria possível obter da consciência que a minha consciência seja assim, que a minha consciência não seja assim. Mas porque a consciência é anatta, a consciência conduz a dukkha, e não é possível obter da consciência que a minha consciência seja assim, que a minha consciência não seja assim. Creio que esse trecho é relativamente fácil de ser entendido e parece bastante óbvio, ou seja, se os agregados fizessem parte ou compõem o eu ou a individualidade de uma pessoa, Então, eles deveriam estar sujeitos à volição ou vontade dessa pessoa, e isso não é o que nós observamos. Dando continuidade ao sutta, o que vocês pensam, bicos? A forma, sensação, percepção, formações mentais, consciências, é permanente ou anicca, impermanente? Anicca, senhor. E aquilo que é anicca é dukkha ou sukha? Ou seja, sofrimento ou felicidade? Dukkha, senhor. Nesse ponto, eu tenho algumas dúvidas. A minha dúvida é, aquelas pessoas que não tenham familiaridade com a doutrina do Buda, se fossem perguntadas se as coisas impermanentes são sofrimento, se todas responderiam que sim. As pessoas poderiam dizer, se for uma coisa ruim, é bom que seja impermanente, pois vai cessar. Se a coisa for boa e prazerosa e cessar, não tem problema, porque rapidinho vou encontrar uma outra coisa no lugar. Quer dizer, posso tomar uma cerveja, vou no cinema, falo no celular, compro uma revista, etc. A correlação entre a impermanência e sofrimento, ou anicca e dukkha, pressupõe um certo grau de insight ou de sabedoria, que depende de um grau apurado de atenção, para entender que essa busca constante por prazeres é uma roda viva sem fim, que inclusive alimenta o processo de renascimento, pois é justamente o que estimula o desejo por ser existir. Ou, em outras palavras, isso é o samsara. Continuando com o sutta, e é adequado considerar o que é anicca, dukkha, sujeito a mudanças como isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu? Não, senhor. Portanto, bicos, qualquer forma, sensação, percepção, formações mentais, consciência, quer seja do passado, futuro ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, toda forma deve ser vista como na verdade é, com correta sabedoria. Isso não é meu. Isso não sou eu. Isso não é o meu eu. Vendo dessa forma, o nobre discípulo bem instruído se desencanta com a forma, se desencanta com a sensação, se desencanta com a percepção, se desencanta com as formações mentais, se desencanta com a consciência. Desencantado, ele se torna desapegado. Através do desapego, a sua mente é libertada. Quando ela está libertada, surge o conhecimento. Libertada. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Isso foi o que o abençoado disse. Os bicos ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. E enquanto essa explanação estava sendo dada, as mentes do grupo de 5 bicos foram libertadas das impurezas através do desapego. O Dhamma Niyama Sutta, que é um sutta do Anguttara Nikaya, descreve que as 3 características dos fenômenos mentais e corporais não é uma doutrina particular ou uma invenção do Buda, mas a observação cuidadosa de qual é a verdadeira natureza dos fenômenos. O sutta diz o seguinte: bicos, havendo ou não o surgimento de um Tathagata, essa propriedade se mantém. Essa regularidade do Dhamma, essa ordenação do Dhamma. Todas as formações são anicca. O Tathagata desperta de forma direta para isso, penetra isso. Despertando de forma direta e penetrando isso, ele o explica, ensina, proclama, estabelece, revela, analisa, elucida. Todas as formações são anicca. Havendo ou não o surgimento de um Tathagata, essa propriedade se mantém. Essa regularidade do Dhamma, essa ordenação do Dhamma. Todas as formações são dukkha. O Tathagata desperta de forma direta para isso, penetra isso. Despertando de forma direta e penetrando isso, ele o explica, ensina, proclama, estabelece, revela, analisa, elucida. Todas as formações são dukkha. Havendo ou não o surgimento de um Tathagata, essa propriedade se mantém. Essa regularidade do Dhamma, essa ordenação do Dhamma. Todas as formações são anatta. O Tathagata desperta de forma direta para isso, penetra isso. Despertando de forma direta e penetrando isso, ele o explica, ensina, proclama, estabelece, revela, analisa, elucida. Todas as formações são anatta. Por fim, eu vou ler o Patibhoga Sutta, que é um sutta do Anguttara Nikaya. Bhikkhus, contra quatro coisas não há proteção, quer seja de um contemplativo, de um brahmani, de um deva ou mara ou brahma, ou de qualquer outro no mundo. Quais são essas quatro coisas? Que aquilo que está sujeito ao envelhecimento não envelheça. Que aquilo que está sujeito à enfermidade não se enferme. Que aquilo que está sujeito a morrer não morra. E que nenhum fruto possa surgir das próprias ações inábeis, que são contaminadas, produzem um novo ser existir, amedrontadoras, produzindo resultados dolorosos, conduzindo a um futuro nascimento, conduzindo ao futuro envelhecimento, enfermidade e morte. Contra essas quatro coisas não há proteção, quer seja de um contemplativo, de um brahmani, de um deva ou mara ou brahma, ou de qualquer outro no mundo. Ou seja, contra o envelhecimento, enfermidade e morte, ou, em outras palavras, as três características de anicca, dukkha e anatta, não existe qualquer tipo de proteção possível no mundo. A única proteção está na libertação do mundo, entendendo-se o mundo como os cinco agregados. Muito obrigado a todos.